Na alegria de celebrarmos o domingo, dia do Senhor, proclamando a ressurreição de Jesus, meditemos, irmãos e irmãs, o Evangelho deste 21º domingo do tempo comum, narrado por São Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, Jesus revela para nós hoje que a salvação é para todos os povos, todas as nações, porque é um dom de Deus. Porém, com a imagem da porta estreita, Jesus mostra que é preciso também o esforço de cada um de nós para corresponder a este dom de Deus e viver em comunhão com Deus em nossa vida, para um dia participarmos do banquete eterno, da comunhão eterna com Ele. A pergunta feita a Jesus esconde uma mentalidade nacionalista, sectarista da época, de que a salvação era somente para os judeus. É verdade que são poucos os que se salvam? Nesta pergunta já está implícita uma afirmação: é verdade que somente os descendentes de Abraão receberão a salvação? E dentre os membros do povo de Deus, receberiam a salvação somente aqueles que eram considerados puros, ou seja, que seguiam fielmente as regras de pureza. A resposta de Jesus revela que a salvação é para todos os povos, todas as nações, revela o caráter de universalidade da salvação, quando afirma que virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa no reino dos céus, revelando, portanto, que Deus oferece a salvação para o mundo inteiro, convida a todos os povos para fazer comunhão com Ele. E esta imagem desta comunhão universal vemos já anunciada pelo profeta Isaías, como acolhemos na primeira proclamação, no capítulo 66, o chamado terceiro Isaías, que anunciou a palavra de Deus no período do pós-exílio, enquanto havia uma crescente mentalidade de fechamento do povo de Deus para manter a sua identidade e, por consequência, a exclusão de quem não pertencia ao povo judeu, o profeta Isaías anuncia o plano de Deus de reunir todos os povos e línguas em seu Monte Santo, em Jerusalém, símbolo da presença de Deus no meio do mundo, como fonte de comunhão e de salvação. Eles virão e verão a minha glória, diz o Senhor. Ou seja, a glória de Deus, a salvação, é oferecida a todos os povos, a todas as línguas. Virão até meu Monte Santo como oferenda. Jerusalém é o símbolo desta comunhão de todos os povos que encontram no Senhor a graça da salvação. Portanto, somos convidados a reconhecer que Deus quer salvar a todos, sem distinção. No entanto, Ele nos deixa livres. Ele nos concedeu o dom da liberdade, e nesta liberdade podemos aceitar ou não esta salvação. Por isso, Jesus fala do esforço em entrar pela porta estreita, ou seja, o esforço em permanecer fiel ao Senhor, vivendo em comunhão com Ele. E percebemos que o critério para permanecer em comunhão com o Senhor é a prática da justiça. Afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. Portanto, praticar a justiça de Deus é o novo critério, é o novo sinal de acolhida da salvação. Não é a prática da justiça que nos salva, porque nós não conseguimos nos salvar, é Deus quem nos salva. A salvação é um dom de Deus, mas na medida em que aceitamos esta salvação, necessariamente devemos permanecer fiéis no caminho da justiça de Deus. O critério, portanto, para ser herdeiro, para receber esta graça da salvação, não é pertencer a um povo, a um grupo, mas praticar a justiça. E percebemos que esta prática da justiça deve ser um esforço contínuo. Por isso, a carta aos Hebreus nos recorda que Deus corrige a quem Ele ama e mostra que, muitas vezes, a correção não é agradável, mas produz fruto de paz e de justiça. Ou seja, é preciso que aceitemos com humildade a correção, especialmente os sinais que Deus nos dá, para que nos conservemos no caminho da justiça e assim possamos participar da glória de Deus. E a carta aos Hebreus também convida-nos a sermos instrumentos desta correção de Deus, convida-nos a firmar as mãos cansadas, os joelhos enfraquecidos, para que não se extravie aquele que é manco, ou seja, para que aquele irmão que está longe do Senhor, praticando a injustiça, possa se converter e aceitar esta graça de Deus. A palavra de Deus deste domingo convida-nos, em primeiro lugar, a evitar toda forma de sectarismo, grupos fechados que se consideram donos da salvação, superiores aos outros e em condição de condenar e excluir o outro. A salvação vem de Deus e não é propriedade de ninguém. Segundo aspecto é o esforço que devemos fazer para praticar a justiça e assim permanecermos neste caminho da salvação que Deus nos oferece. E praticar a justiça significa viver na honestidade, na fraternidade, em gestos de caridade. E o terceiro aspecto, deixar-nos corrigir pelo Senhor, na certeza de que o Senhor vai nos dando sinais para que não nos afastemos do seu caminho, do caminho da justiça. E é um convite também para que possamos corrigir o irmão, porque Deus corrige aqueles que Ele ama e, portanto, quem ama também corrige. Evitar o liberalismo de deixar fazer o que quer. Devemos educar para que seja feita a vontade de Deus, começando em nossas famílias. À luz desta palavra, irmãos e irmãs, peçamos que o Senhor nos ajude a sempre sermos dignos desta graça da salvação, permanecendo firmes no caminho da justiça. E de modo especial, pedimos a bênção de Deus para todos aqueles batizados, leigos e leigas que assumem a missão evangelizadora em nossa igreja, para que perseverem no caminho do Senhor, no caminho da salvação. Por intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, São Judas Tadeu, abençoe-vos o Deus que em seu amor a todos oferece a graça da salvação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita.